Como se reinventar na segunda metade da vida, após os 50 anos de idade? Este é o tema da nossa entrevista agora. Estamos recebendo Sérgio Serapião. Ele é administrador de empresas, empreendedor social, está em Maringá participando do Fórum da Longevidade. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Olá, boa tarde. Obrigada aqui para abrir o espaço.
Bom, e como se reinventar? Esse assunto é um programa, existe um trabalho, toda uma metodologia por trás dele? Como é que é?
Sim, sim. A gente está vivendo uma transformação na sociedade. Uhum. Estamos vivendo mais, né? Mas não adianta a gente viver mais se a gente não construir uma situação que a gente vai viver melhor. Uhum. Então a gente ainda está achando que a gente vai morrer cedo. E a gente não vai. A gente está vivendo cada vez mais. E daí a gente fica assim, o que eu vou fazer nos meus últimos anos de vida? Só que esses últimos anos virou 5, 10, 20, 30, 40 anos. Uhum. Então você não pode mais só ocupar o seu tempo ocioso. Você tem que se redescobrir. Tem que criar uma segunda metade da vida, criar planos, sonhar. E é difícil fazer isso, porque todo mundo diz que a gente já está muito velho para isso, que a gente deveria só ficar em casa, se aposentar, né? Uhum. A palavra aposentar, o que, que é? Saia do convívio social e vá para o seu aposento, porque você não tem mais utilidade. É isso que a gente está dizendo para qualquer pessoa, 50, 60 anos. Só que é um desperdício. São pessoas lindas, maravilhosas, né?
Experientes,
né? Uhum. E a gente não está convidando elas para resolver os problemas que a gente tem. A gente não está usando essa experiência. Então a gente criou esse programa que chama Reinvents, que é como é que a gente faz uma reflexão de tudo que você fez, as competências que você desenvolveu, as experiências que você desenvolveu, joga fora algumas coisas que você não quer mais. Traz luz para algumas coisas que você realmente acredita, gosta, se satisfaz. E coloca à disposição do mundo de hoje, né? 2017, temos uma série de desafios organizacionais, da cidade, do mundo, sociais, ambientais. E como é que essa minha potência, essas minhas competências rearticuladas para o mundo de hoje podem estar a serviço do outro, mas também a serviço de mim? E daí eu começo a criar minha segunda metade da vida profissional, uma nova profissão, uma nova vida, um novo sonho, né? Uhum. Esse é o programa.
Bom, e hoje o Brasil discute exatamente isso, né? A questão da previdência, né? A questão de como manter os aposentados, como sustentar essa população que está se aposentando. Essa reinvenção do indivíduo após os 50 anos pode até ser uma solução para a questão da previdência.
Exato. A gente está trabalhando na causa e não na consequência. É a nossa intenção. Né? Uhum. Qual que é a causa? A causa é que a gente vive por muitos, muitos anos achando que o papel da criança, do jovem é estudar, do adulto é trabalhar e do idoso é se aposentar, né? É descansar, e isso acaba não sendo realizador para as pessoas e acaba sendo um ônus para aquele grupo que está trabalhando, né? Uhum. Agora, o mundo não é mais assim. Então, em 2017... as pessoas esticaram muito a vida e chegam aos 50, 60, 70 anos, muitas vezes com muita saúde, muito dispostas. Então, a gente está vendo que tem uma inversão. A gente vai trabalhar, estudar e se beneficiar do que a gente fez ao mesmo tempo na maturidade. Uhum. Né? Então, a gente tem que criar esse espaço. Né? Então não ficar só no rótulo do aposentado, do excluído, mas criar os novos rótulos, né? E daí a discussão da previdência fica pequena, né? Porque não adianta discutir um aumento da idade de previdência, excluir um benefício, se a gente não abrir espaço de protagonismo e trabalho e realização para as pessoas. O que a gente está buscando é justamente trazer essa discussão de como é que a gente abre as possibilidades. E daí sim, a gente pode começar a falar de tirar um ou outro benefício. Mas sem eu abrir possibilidade, pode ser muito duro para muitas pessoas.
E quem tem que abrir essas possibilidades? Porque o mercado de trabalho ele também exclui muita gente após os 50 anos. Ou
sim,
até antes, né? Os 45.
Até antes. Alguns portais de trabalho, se você coloca... você tem mais que 45 anos, eles recomendam que você nem fale a sua idade, que você esconda. Tamanho
Nossa.
É o preconceito que a gente vive, porque a gente vive essa centralidade na juventude. Como se a juventude fosse a única fonte de luz, de beleza, de força de trabalho. Então todo mundo quer ser jovem para sempre, né? O young forever, né? Não, para. Por que que, cadê as belezas que a gente tem em cada momento da vida? Essa é a discussão que a gente está buscando trazer. A gente pode ser muito bonito em qualquer momento da vida. As nossas inteligências, talvez emocionais, por exemplo, será que não são muito maiores quando a gente está mais velho do que aos 20 anos?
A maturidade.
A maturidade? Será que a nossa inteligência relacional, como a gente se relaciona com as pessoas, também não tem um incremento muito grande? Então você tem uma força que a maturidade traz e que a juventude ainda não está pronta. Né? Uhum. E você tem outras coisas que na juventude são melhores e maiores do que numa idade mais avançada. Se a gente começar a identificar o que cada um pode contribuir com o seu melhor em cada momento da vida, a gente vai ter à disposição de todos muito mais recursos. Uhum. Né?
Mas ao mesmo tempo a gente está falando também de um tempo moderno, de uma nova era, e com novas profissões e com o desaparecimento das profissões que a gente conhece. Né?
Exato.
Profissões. E aí, como encaixar então essas pessoas após os 50 anos nesse novo momento?
Né? A gente acredita que as pessoas 50 mais vão ser a solução para esse novo momento.
É.
Né? Porque o que está desaparecendo são as profissões muito mecanizadas, repetitivas, que um computador pode ir lá e resolver. Os saberes, as competências, que são muito mais sutis, que são como é que eu medi uma discussão difícil entre pessoas diversas. Um computador não consegue fazer isso. Está aí o Facebook criando, né, os mundos isolados, as bolhas. Né? Os algoritmos criam bolhas, porque ele trabalha na homogeneidade. A sabedoria, né, pode nos trazer a vivência necessária para lidar com a diversidade, com a complexidade do mundo. Né? Então tem um papel gigante, maravilhoso, que só na maturidade a gente pode percorrer.
Uhum.
Então, por isso que a gente diz que a gente está criando as novas profissões do futuro 50 a mais.
Uhum. Sérgio, você ainda é jovem, né? Você conhece idosos, pessoas com mais de 50 anos que já estejam se reinventando?
Muito! Já passaram quase 300 pessoas para esse programa.
Uhum.
Né? E já saíram. O que que acontece? Normalmente quem vai são pessoas... algum incômodo está com elas, né? Então, assim, eu não me encaixo mais nesse meu sapato, assim. Estão me dizendo que eu deveria estar em casa, de pé para cima, viajando. E isso é muito gostoso, mas não é isso. Eu tenho mais para, sabe, tenho um certo incômodo. Eu tenho para dar, eu tenho para oferecer. Chegam normalmente assim. Muitas vezes deprimidas até por essa situação. Fui um profissional muito, muito bem sucedido e, de repente, tiraram o meu crachá, me excluíram de um processo do fazer.
Uhum.
E tô em casa, afastado, aposentado, né? Uhum. Ou seja, na lareira, quietinho. Então, as pessoas que chegam assim é com esse incômodo, com essa busca. Eu quero me reinventar, né? Depois de algumas semanas, de alguns meses, com a troca que tem, porque não é um conteúdo que a gente faz, mas é muito mais um espaço de convivência adequado para essa rearticulação de competências, as pessoas vão encontrando aquela alma que a gente associa normalmente ao jovem, aquele brilho no olhar, mas que não é monopólio do jovem. É monopólio de qualquer pessoa que tenha entusiasmo pela vida. Né? Então elas vão se tornando entusiasmadas, vão encontrando o seu próprio entusiasmo. Né? Que eu gosto muito dessa palavra porque é entusiasmo, é o Deus dentro de nós. Né? É aquela força que você não sabe de onde que veio, mas que você vai lá e realiza. Né? De repente aquilo ali vai dando um brilho, e elas fazem de tudo. Então saíram já empreendedores, começaram a empreender, né? Começaram a se reunir e criar um novo fazer. Então eu cozinhava muito e achava que isso era uma atividade secundária, doméstica. E quando se viu, não, eu vou fazer de uma forma séria e prover isso para as pessoas e vou ter uma remuneração complementar. E já saiu isso. Então já saíram várias coisas. Pessoas que tinham um diploma lá atrás de biologia, que tinham deixado aquilo aposentadinho. Não, eu quero voltar a fazer isso, porque isso é uma... É um prazer que eu tive ali como jovem, a vida me afastou disso por N motivos, por causa do trabalho, por causa dos filhos, etc. E agora eu tenho tempo para isso.
E daí não tem aquela pressão de que
tem
que sustentar a família,
aquela
filhos,
pressão.
Filhos.
Exatamente.
Já estão criados, né?
As pessoas associam muito a geração Y, né? Essa geração jovem, né? A história do protagonista, do... de propósito na vida, de profissões que realmente elas se vinculam. O que eu tenho, e eu trabalho muito com pessoas jovens, mas o que eu tenho visto nas pessoas que passam por programas como essa, são pessoas de altíssimo propósito, né? Aquelas pessoas que olham uma causa e falam assim, eu é que vou fazer a diferença nessa causa, porque não só é uma ideia que eu tive, mas eu tenho toda uma vivência que permite que eu contribua para isso, né? Um dos exemplos, a gente criou uma profissão que a gente está chamando de mentor educacional sênior. Então, assim, como é que a gente vai ajudar os jovens que estão numa idade universitária e que é um momento de transição, que tem uma evasão escolar, as pessoas estão saindo, estão, né, se desconectando do ensino de uma maneira muito alta no Brasil, né? Os índices são alarmantes, ensino médio, ensino universitário. E a gente começou a estudar isso junto com as escolas e os sêniores e ver assim, o que está faltando? E a gente verificou que uma coisa era muito clara que estava faltando. Era que as escolas estão se identificando com o aluno. Ou seja, elas querem passar ele de ano, querem dar um conteúdo para ele. E o jovem, a pessoa, quem é que está cuidando dela? Quem é que está olhando para essa transição, essa pressão que ela está sentindo, né? Os pais querendo alguma coisa, o mercado de trabalho, ela tem que fazer dinheiro, daí ela larga a escola. Não, será que eu escolhi a profissão certa? Daí eu largo a escola. Será que essa escola é boa? Eu não gostei desse aluno, eu não consigo me adaptar a isso, eu largo a escola. Toda essa pressão...
Precisa de um conselheiro.
Precisa de um conselheiro, precisa de alguém que já tenha experiência de vida, não seja um técnico psicológico necessariamente, mas precisa de tempo de vida. E daí a gente fala assim, uau, tem um papel único, que só pessoas mais velhas podem fazer. Assim como essa profissão, se a gente começa a colocar um óculos adequado para enxergar o que, que a maturidade pode trazer para a sociedade, para problemas reais que a gente tem encontrado N casos, assim, na melhoria da saúde, melhoria da educação, meio ambiente, e aí vai. Esse tem sido o trabalho, então assim, a gente pode ficar horas aqui.
Então, nosso tempo está terminando, né? Mas a pergunta que todo mundo tem que se fazer, então, como você disse antes da gente começar a entrevista, é o que eu quero ser quando envelhecer?
Exatamente. O que, que eu quero ser quando envelhecer? Qual é o meu melhor que eu posso colocar para o outro? Isso vai me realizar e me trazer remuneração.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista e uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Conversamos com Sérgio Serapião, ele é administrador de empresas, empreendedor social, está em Maringá hoje, participou do Fórum da Longevidade. Falamos aqui, então, sobre a reinvenção do indivíduo após os 50 anos.